Amém. Amém. Bom, hoje nós estamos no último encontro dessa série que estamos vivendo durante o mês de setembro, inspirados mesmo por esse tempo em que nas mídias, nas redes sociais, se fala bastante a respeito de depressão, a respeito de suicídio, de ideação suicida, dessas coisas que permeiam os momentos talvez mais críticos na vida de um ser humano, os momentos mais difíceis, as lutas mais profundas. O avô da minha esposa, o senhor José Passos Porto, que foi na década de 80 senador da República, eu tive a honra de conhecê-lo, de conviver com ele um tempo. Ele era cheio de frases espirituosas, e uma das frases que minha esposa lembrou um dia desses era ele dizendo: a pior doença é a doença da alma. E nós estamos, assim, visitando esse tema difícil, de falar sobre crise, sobre essas lutas que muitas vezes não são travadas no campo visível, essas lutas que não são travadas nos lugares em que todos enxergam, nos momentos em que todos percebem, mas são guerras e lutas muito difíceis de serem enfrentadas e que muitas pessoas têm perdido. Muitas pessoas têm se entregado no meio dessas lutas e desistido. E nós estamos aqui querendo encorajá-lo, querendo enchê-lo da vida que Jesus pode dar, querendo renovar, especialmente hoje, renovar suas expectativas, sua percepção, suas perspectivas para frente, para o futuro. Pensar no que Jesus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Vocês estão vendo aqui na frente esse bolo aqui vermelhinho, que em cima tem uma... Eu não sei mais definir se isso é recheio ou se é cobertura. É as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho. E aqui é uma cobertura / recheio branquinha. Vocês sabem que bolo é esse aqui? Conseguem identificar de longe que bolo é esse? Hã? Os mais conhecedores aí da confeitaria é o quê? Red Velvet. No mais identificado sotaque brasileiro, Red Velvet. Esse é o Red Velvet. Esse bolo a gente trouxe, a gente tem feito essas ilustrações aí com elementos diferentes. O pastor Gilberto trouxe o Nescafé. Eu não sei quem foi que veio com o Nutella aqui, que inclusive eu sofro preconceito por causa de Nutella, né? Porque eu não gosto de Nutella. Acreditem, eu não gosto de Nutella. Eu sofro preconceito até na minha casa. Meus filhos falam: pai, como pode isso? Né? Você, um pastor, um homem de Deus, não gosta de Nutella. Eu não gosto de Nutella. E a gente vem trazendo essas ilustrações, né? E trouxemos hoje o bolo. Esse bolo aqui tem uma história interessante. A receita do bolo Red Velvet, para ser bem brasileiro, que significa veludo vermelho, essa receita surgiu na Segunda Guerra Mundial. Havia uma escassez de ingredientes para fazer alimentos e coisas gostosas para as tropas. E aí os cozinheiros ali do exército americano, procurando na escassez de ingredientes uma forma de fazer alguma coisa que levantasse o ânimo das tropas e tudo mais, eles buscaram o que tinham ali, o que havia ao alcance deles. E então resolveram utilizar beterraba para fazer o bolo. Que tal beterraba para fazer o bolo? Quem ama beterraba, levanta a mão aí. Quem não suporta beterraba, levanta a mão. Eu sabia que esses aqui da frente iriam levantar a mão. Pois é, mas não fiquem tristes, gente. Esse bolo aqui, ó, não é de beterraba. Só o original lá da Segunda Guerra era de beterraba. Depois eles foram melhorando a receita, né? E hoje esse bolo aqui é do elemento extremamente nutritivo e saudável chamado anilina, com açúcar. Então, ele é vermelho, ele é da cor da beterraba, mas o que tem aqui? Açúcar. E o que mais? Tinta. Mas é gostoso mesmo assim. E a gente separou esse bolo aqui hoje para dar de presente. Para quem que eu vou dar de presente, Sara? Me ajuda. Para as crianças? Para as crianças? Não, acho que tem uma pessoa que foi assim, escolhida carinhosamente, especialmente para ser presenteada com este bolo Red Velvet. Então eu vou dar. Essa menina é muito querida, é uma voluntária muito querida, então a gente vai presentear uma voluntária. Vocês concordam em presentear uma voluntária super dedicada e querida? Então eu vou chamar aqui à frente a Ana. Ana Gaudense está aí? Cadê a Ana? Ela está ali, ó, servindo na câmera. Vem, Ana. Você vai ganhar um Red Velvet. Olha só, suas amigas estão assim. Eu não sei porque elas estão vibrando tanto que você vai ganhar esse bolo. Por que será? Hein? Deus te abençoe. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu serviço aqui na igreja. Que Deus continue usando sua vida em nosso meio aqui, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Palmas para a Aninha aí. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, ou acompanhe aí nas telas o texto que nós vamos ler e sobre o qual vamos refletir nesta manhã de domingo. Uma história bastante conhecida, até para quem não conhece tanto a Bíblia, porque ela trata do primeiro milagre de Jesus, o milagre que Jesus realizou em uma festa de casamento, as bodas de Caná, o nome da cidade onde aconteceu esse casamento, Caná da Galileia. Então vamos ler o texto para lembrarmos dessa história. No terceiro dia, a partir do verso 1 do capítulo 2, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Esse texto é um texto incômodo para a gente que, quando lê assim, a gente tem a impressão de que Jesus foi meio rude com Maria, ok? Mas muitas vezes a nossa interpretação do texto, ela sofre uma deformação, uma deformidade. Por quê? Porque a gente lê um texto que foi escrito em um contexto cultural, em uma língua própria, dentro de uma dinâmica diferente das relações familiares, interpessoais, sociais, e nós queremos entender esse texto usando a lente que nós temos hoje, de uma cultura ocidental, latina, pós-moderna, nos tempos de hoje, com tendências feministas, e aí a gente acaba pegando esse texto de um jeito assim, um pouco confuso para nós. É normal. Qualquer um que leia se sente assim. Mas eu quero te dizer que Jesus não foi rude aqui com a sua mãe Maria. Jesus só foi objetivo na relação com sua mãe, como um filho adulto que tem que dizer à mãe: "Olha, mãe, eu já sou adulto e a partir de agora eu preciso tomar as decisões por minha conta." Um filho, quando diz isso a uma mãe, ele não está sendo rude, ele está sendo maduro. Ele está olhando nos olhos da mãe e dizendo: "Mãe, não é mais o tempo em que você toma as decisões a meu respeito. É o tempo agora em que eu tomarei decisões a meu respeito." Jesus está de uma maneira respeitosa e não rude, mas de uma maneira firme, dizendo à sua mãe exatamente isso: mãe até aqui, ou mulher até aqui, essa relação era assim, mas eu estou agora consciente do meu ministério, e o meu ministério vai acontecer no tempo que Deus reservou para mim. Então imagine a cena de Jesus colocando a mão no ombro de Maria, olhando dentro dos olhos dela e dizendo com amor, mas firmeza, dizendo: a minha hora não vai ser mais a senhora que vai dizer, a minha hora está já estabelecida com o meu Pai. E Maria entende isso, porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes também a gente não lê com o timing, a gente só lê um versículo atrás do outro, e às vezes as cenas ficam meio atropeladas. Mas o que eu imagino aqui é que Jesus, depois que falou isso, Maria entendeu, porque Maria era uma mulher que tinha predisposição a entender. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê Lucas fazendo observações, a mesma observação algumas vezes a respeito de Maria. Ele diz assim: e Maria guardava tudo em seu coração. Ele fala isso no início do Evangelho por duas ou três vezes. E Maria guardava tudo em seu coração. Maria era uma mulher que sabia acolher, sabia compreender, sabia colocar as histórias, as palavras no lugar certo. E como era sua característica, ela prontamente então volta-se para os serviçais e diz: façam tudo o que ele lhes mandar. Ela acatou o posicionamento de Jesus. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. É isso mesmo, encham os potes com água, agora levem o vinho. É isso que acontece. Quando a água é colocada nesses potes, ela automaticamente é transformada pelo poder de Jesus em vinho. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deixa eu falar com você sobre o casamento judeu. O que é o casamento judeu? O casamento judeu era combinado entre os pais do noivo e da noiva. Eles acertavam muito tempo antes do casamento acontecer. O noivo e a noiva provavelmente nem pensaram ainda em casar-se, e muito menos enxergaram um ao outro como noivo e noiva, mas os pais já estavam acertando que aquele seria o noivo e aquela seria a noiva, e que um dia aconteceria o casamento. A partir do momento que era combinado entre as famílias que aqueles dois se tornariam marido e mulher um dia, começava-se então uma preparação para isso. Anos antes do momento já começava-se uma preparação. Sabe por quê? Porque o casamento judeu era um casamento que envolvia, que necessitava mesmo de uma preparação com bastante antecedência. Por exemplo, a festa de casamento judeu, normalmente, durava sabe quanto tempo? Alguém sabe? Hã? 7 dias. Era muito comum as festas de casamento serem preparadas para durarem 7 dias. Quem casou recentemente aí? Já pensou? O que você gastou vezes 7? Já pensou nisso? Tem que preparar, não tem? Mas tem outro fator que quem casou recentemente gostaria que fosse assim. O outro fator é o seguinte: lua de mel. Quanto tempo vocês acham que era para lua de mel? 1 ano. O ruim de pregar quando a Mariluza está presente é que ela sabe tudo. Entendeu? Eu faço a pergunta achando que eu vou ser super, assim, né? Vou entusiasmar todo mundo, ela já sabe. Um ano, 7 dias, vai responder. Um ano de lua de mel. Durante um ano, o casal não podia trabalhar. Não podia trabalhar, não podia lavar louça, não podia passar pano na casa, não podia... que mais? Não podia cozinhar hot pocket no micro-ondas. Não podia nada dessas coisas de recém-casado. Não podia assistir Netflix também. Só era um para o outro, o outro para um para o outro e o outro para um. Um ano, dedicados um ao outro. Assim era o casamento judeu. Um casamento que faltasse qualquer coisa já era ruim. E um casamento que faltasse vinho era anúncio de vergonha na família. Porque o vinho tinha um lugar especial nas festas. Não só por ser vinho, mas porque o vinho simbolizava algo importante. O vinho vinha das uvas, das plantações, da fartura. Vinho significava alegria, prosperidade. E o primeiro milagre de Jesus ocorrendo nesse casamento envolve elementos simbólicos importantes como o vinho. Quando a gente lê o texto já abre no terceiro dia. Terceiro dia é um dia importante no Evangelho. O vinho mais velho acaba e o vinho mais novo chega. Tudo isso acontece num casamento. O vinho mais novo é colocado no lugar onde normalmente era água. A água para purificação. E essa foi uma contribuição do pastor Mateus, que compartilhou comigo ali entre as celebrações. Simbolicamente, parece que tanto o fato ocorrido, o próprio milagre, quanto o registro desse milagre no Evangelho de João, são intencionalmente uma mensagem sobre o que é o Evangelho e o plano redentor de Deus através de Jesus Cristo. Perceba, no terceiro dia, Cristo, o Cristo que foi morto, ressuscita e cumpre plenamente a sobreposição da nova aliança em lugar da antiga aliança. O vinho velho é substituído pelo vinho novo. Os vasos que antes continham água para purificação, agora contêm um vinho que representa o sangue daquele que purifica o homem do seu pecado. Não é interessante como tudo está entrelaçado? Como Deus escreve a história como seu enredo, e essa manifestação do Cristo ressurreto anuncia a sua volta, e a volta desse Cristo ressurreto é anunciada através de um casamento, as bodas do Cordeiro, quando o Salvador resgatará seu povo. Deixa eu dizer uma coisa, a vinda de Jesus inaugurou algo extraordinário, incomparável, sem precedente e sem nada depois que pudesse surgir à altura. O que Jesus veio fazer quando veio ao mundo, morrer numa cruz e ressuscitar, é tirar todo aquele que crê de toda e qualquer crise, seja agora ou seja na eternidade. Jesus veio inaugurar o fim da separação entre o Criador e a criação, entre o homem e o seu Deus, entre aquele que precisa ser resgatado e o seu resgatador. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Jesus veio acabar essa separação, desfazer esta crise que nos distanciou de Deus, que nos distanciou da glória de Deus. O apóstolo Paulo, em sua própria crise, ele diz assim, olha só como é interessante, principalmente quando a gente lê rápido como eu leio, a gente fica confuso, junto com Paulo. Olha só. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo com a lei que é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então faço o que eu não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri que esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente, me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Como sou miserável, é a conclusão dele. Fala assim, eu tento fazer o que é bom, mas não faço o que é bom. Eu quero fazer o que é bom, mas faço o que é ruim. E aí, quando eu faço o que é ruim, eu lembro que eu tinha que fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer o que é bom. O que eu queria fazer era o que era bom, mas o que eu faço é ruim. Alguém se sente assim? A conclusão dele, nesse rolo todo, que a gente às vezes se encontra também, tem duas partes, uma parte ruim e uma parte boa. Ele diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo dominado pelo pecado? E aí ele responde, ele mesmo responde, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a resposta para as nossas crises. Ele é aquele que veio renovar nossas expectativas, criar novas perspectivas, nos tirar da condenação certa e colocar-nos no caminho de vida, esperança e felicidade na eternidade que nos aguarda, mas esta alegria, esta felicidade, esta esperança, podendo já ser vivida hoje, aqui, agora. Houve um momento no ministério de Jesus que ele olhou ao redor dele, viu uma multidão de pessoas doentes, de pessoas dominadas por espíritos escravizadores, de pessoas marginalizadas pela sociedade. Ele olhou ao redor e eram pessoas pobres, esquecidas, pessoas que sofriam preconceito, pessoas que sofriam por causa de suas próprias doenças. Então ele sobe num monte, ele sobe num pequeno monte e ele levanta a voz dizendo assim, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Jesus começou a pregar a um povo sem esperança, a um povo acostumado a afundar-se em crises, crises e crises. Ele levantou a voz dizendo, vocês podem ser felizes, vocês podem ser livres, vocês podem sentir paz, vocês podem ter esperança. E eu vim dizer aqui a você, pela palavra de Deus e pelo poder do nome de Jesus, que você está aqui esta manhã, quer seja aqui ou no campus online, você veio para receber esta palavra de esperança. Jesus veio no meio da sua crise para mudar sua perspectiva, para levantar seus olhos e encher o seu coração da verdade de que nós teríamos aflições e teremos aflições, mas tenham esperança, porque o Deus em quem nós cremos venceu o invencível, venceu todas as coisas, está vivo e reinará para sempre. Três atitudes então que você precisa fazer para viver essa mudança que Jesus pode fazer na sua vida. Primeiro, traga Jesus para dentro da sua vida. O texto que a gente leu diz que Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Traga Jesus para dentro da sua vida. Diga, Jesus, venha. Às vezes eu prego em casamentos esse texto e eu digo exatamente isso para os noivos. Tragam Jesus para dentro disso que vocês estão fazendo hoje. Tragam Jesus para dentro desta vida. Tragam Jesus para dentro desta união. Tragam Jesus para dentro desta casa. E eu quero dizer isso para você nesta manhã. Se você não fez isso ainda, faça isso. Diga a Ele simples assim, sem nenhuma complicação. É só dizer. A palavra de Deus diz que se crermos com o coração e com a boca confessarmos. Então creia, confesse e diga: Jesus, vem, entra na minha vida. Se você quiser, você pode até cantar aquela música do Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida. Diga: Jesus, entra na minha vida. Então a primeira coisa que você precisa fazer: traga Jesus para dentro da sua vida. Talvez às vezes você pense: mas como é que eu faço isso? Primeiro, só falando. Mas você pode receber ajuda. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que existe igreja. Igreja não é lugar, igreja não é prédio, não são paredes. Igreja são pessoas abençoando outras pessoas, servindo outras pessoas, cuidando de outras pessoas. A gente está aqui para te ajudar, a gente te leva para um PG, a gente caminha com você. Mas traga Jesus para dentro da sua vida. Agora, mais do que isso, é importante a gente ir além disso. Porque muitas vezes nós entendemos trazer Jesus para a minha vida. Ok, pastor, eu entendi. Eu tive a experiência de compartilhar Jesus com um indiano, quando eu fui numa viagem missionária à Índia. E depois de apresentar Jesus para ele, eu percebi uma disposição tranquila, fácil, da parte dele de aceitar Jesus como Deus. Mas na cabeça dele, ele não tem dificuldade nenhuma de aceitar qualquer coisa como Deus. Ele está acostumado a adorar ratos, a adorar macacos, a adorar imagens. Então, quando eu falei para ele sobre um Deus chamado Jesus, que havia morrido por ele, ele quis esse Deus na mesma hora. Mas o desafio era dizer para ele: mas quando esse Deus entra, todos saem. Quando esse Deus entra, ele é dono de todos os espaços. E aí vem a segunda atitude. Além de trazer Jesus para dentro da sua vida, entregue a Jesus o controle da sua vida. Sai do banco do motorista, senta do lado e diz: Jesus, agora o Senhor dirige. Vambora. Onde o Senhor levar, pode pisar no acelerador, que eu vou com o Senhor. Você vai dizer: não é mais sobre o que eu quero, não é mais sobre o jeito que eu quero, não é mais sobre quando eu quero, agora é sobre sua vontade, Jesus. Porque tem pessoas que aceitam, falam assim: eu quero Jesus na minha vida. Mas quando elas dizem isso, elas estão, parece que, transformando Jesus em um amuleto. Que elas mantêm em algum lugar. E aí, quando é necessário, ela aperta o amuleto e fala: ai, Jesus, me ajuda. Oh, Jesus, me socorre. Oh, Jesus. Mas Jesus não é um amuleto. Jesus na sua vida e na sua casa não é uma Bíblia aberta no hall de entrada, no Salmo 91. Jesus é mais do que isso. Jesus não é aquele gênio da lâmpada que, quando você precisa, você esfrega e ele sai e diz: sim, meu amo, o que desejas? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro, muda isso, muda meu marido, muda minha esposa, faz isso, faz aquilo. Ele não é esse gênio da lâmpada. Jesus é Senhor. Onde Ele entra, Ele estabelece o reino dEle. A nossa vida, muitas vezes, é como um sistema onde há um trono no centro, e nesse trono nós estamos sentados. E tudo é a nosso respeito, tudo é para saciar nossos desejos, nossas expectativas, nossos sonhos, nossos planos, nossas vontades. As pessoas estão para atender o que nós queremos. Deus está para atender o que nós queremos. Mas trazer Jesus para dentro da nossa vida, entregar a Ele o controle, é sair desse trono, deixar que Ele sente, e agora não é mais a respeito de mim, é a respeito dEle. Não é mais a história que eu quero, é a história que Ele planejou para mim. Trazer Jesus para dentro é sair do centro desse trono de autorrealização e torná-lo Senhor para realizar os planos que Ele tem. Quando nós entregamos o controle para Ele, deixamos de ser os filhos mimados e nos tornamos os filhos obedientes. Deixamos de ser os servos aproveitadores e nos tornamos os servos comprometidos. Deixamos de ser os amigos acomodados e nos tornamos os amigos fiéis, que conhecem exatamente quem Ele é. O que significa ceder o controle a Jesus na nossa vida? Significa perdoar, quando é difícil perdoar. Porque Jesus na cruz do Calvário, pendurado lá, o que Ele disse a respeito daqueles que o crucificaram? O que Ele desejou para a vida daqueles que o crucificaram? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Trazer Jesus para o controle da minha vida é falar a verdade quando é mais confortável falar a mentira. É confessar quando a gente daria um braço para ninguém saber o que de errado está acontecendo nos lugares que ninguém vê. Abandonar hábitos que nós sabemos que não são bons para nós. Trocar de valores. O apóstolo Paulo diz: o que antes eu considerava lucro, agora eu considero perda. O que antes para mim era importante... O apóstolo Paulo às vezes é bem assim, né? Bem incisivo, ele diz assim: o que antes para mim é importante agora é, desculpa o termo, cocô de vaca. É esse o termo que ele usa na Bíblia. É esterco. O que antes para mim era tesouro, agora é isso. Ele mudou os valores. Deixar Deus controlar a minha vida é ter valores transformados. E às vezes isso significa afastar-se de más companhias, deixar de frequentar certos lugares. Mas tome cuidado, principalmente os que gostam de anotar, porque às vezes nessas horas você está anotando. O pastor disse que para ter Jesus tem que A, B, C, D, e não é isso que eu estou falando. Essa mudança não é pelas regras. Não é um checklist para você completar igual um álbum de figurinha e falar: pronto, agora eu sou controlado por Jesus. Não é isso. É por relacionamento. É por proximidade. Você não muda por regras, porque regra não muda ninguém. Regra só muda a aparência, mas não muda pessoas. O que muda pessoas é relacionamento. É quando eu oro e falo: Jesus, o que o Senhor quer de mim? E Ele fala. É quando o Espírito Santo, com uma doce e firme voz, com a mesma voz que Jesus falou com Maria, Ele diz: você vai ter que parar, você vai ter que deixar, você precisa mudar, você precisa abandonar. E isso não vem por regras, isso vem porque Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para você. Ele quer dar novas expectativas para a sua vida. Por último, viva e testemunhe o poder de Jesus em sua vida. O final do texto, o que diz lá? Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nesse casamento, Jesus fez o seu primeiro milagre, revelando a sua glória, fazendo com que aquela família tivesse a sua perspectiva mudada, a sua expectativa a respeito do casamento transformada, mas não só isso, fez com que aqueles que estavam ali ao redor de Jesus passassem de incrédulos para crédulos, de homens que duvidavam para homens que confiavam. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer só te abençoar, Ele quer te tornar a bênção. Ele não quer só te dar paz, mas Ele quer te transformar em um pacificador. Ele não veio só para te perdoar, mas Ele veio para te dar a condição de perdoar aqueles que te ofenderem. Jesus veio para ser presença na nossa vida, a ser ministrada por nós ao mundo. E é isso que realmente muda quem nós somos. Não é reter o que Deus é, mas é fluir o que Deus é através da minha vida. Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar no seu casamento, quer entrar na sua alma para se tornar fluxo de vida. Ele disse para a mulher samaritana à beira do poço, Ele disse: eu te daria a água da vida se você me pedisse. E sabe o que seria essa água da vida em você? Seria como uma caixa d'água com a torneira fechada, você ia ficar toda cheia e pesada. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: essa água da vida em você se tornaria fonte a jorrar. Fonte a jorrar para a vida eterna. Às vezes nós conhecemos a Jesus, nós frequentamos a igreja, nós lemos a Bíblia, mas ainda assim nossa vida parece uma vida opressa, pesada. Sabe o que a gente precisa fazer? Só abrir a torneira. Sabe quando você vai aguar as plantas? Não sei se você usa esse verbo é meio feio, né? Mas a gente está acostumado a falar assim: vou aguar as plantas, vou aguar as plantas. E aí você vai puxando a mangueira, puxando a mangueira, de repente a água para. Ninguém desligou a torneira, ninguém fez nada, mas a água parou. Por quê? Porque quando você puxou, fez uma dobra na mangueira e a água parou de fluir. Tem água. A fonte continua fornecendo, mas não está gerando vida. Às vezes a nossa vida é essa mangueira. A gente tem a vida, a gente tem a água, a fonte está nutrindo, mas a gente não sente porque a gente não desfaz o nó, para que essa vida flua. Então essa terceira atitude é muito importante, é você viver o que Jesus fez na sua vida e testemunhar o que Jesus fez na sua vida. É você conhecer quem Ele é e tornar conhecido quem Ele é. A oração do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 3, diz assim: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, não que para em nós, que fica em nós, mas seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a oração do apóstolo Paulo, e essa é a minha oração por você nesta manhã. Se você não fez, se você não tomou essa decisão, esta manhã é uma manhã para você fazer isso, dizer: Jesus, entra na minha vida. Mas não só entra, Jesus, entra e se assenta no centro, no trono, controla, pega as rédeas, pega o volante e dirige minha vida. E aí, Jesus, eu quero provar o que o Senhor vai fazer E eu também quero anunciar o que o Senhor tem feito na minha vida. E aí eu e você vamos viver perspectivas novas, expectativas novas. Ele não nos prometeu que não viveríamos dor, aflição, tribulação, crise. Mas Ele prometeu que nas crises Ele estaria conosco. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso quando ele disse assim: eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. E o segredo de passar pelos momentos de muito e de pouco firme é Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Você quer essa presença na sua vida que te fortalece, que te faz firme? Quero orar com você, feche seus olhos. Se você nesta manhã deseja fazer esse compromisso com Jesus, dizendo: eu quero Jesus, o Senhor, dentro da minha vida, eu quero o Senhor no controle da minha vida, eu quero o Senhor manifestando-se em minha vida. Você deseja isso? Levante sua mão alto assim, eu quero orar com você por isso. Se você deseja fazer isso, seja aqui, seja em casa, erga sua mão. E todos nós vamos orar juntos. A igreja vai orar junto com você e vai repetir essa oração que eu vou fazer. Você vai repetir junto com toda a igreja. Diga assim: Jesus, entra em minha vida. Toma o controle da minha vida. E manifesta teu poder e graça em minha vida. Eu quero nesta manhã entregar meus sonhos, minhas expectativas, meus planos nas tuas mãos. Eu quero a tua vontade, eu quero a tua graça, a tua misericórdia, eu quero o teu propósito se concretizando na minha vida. Eu me entrego nas tuas mãos, Jesus. Em teu nome, o nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você tomou essa decisão, se você fez essa oração dizendo: sim, eu quero Jesus na minha vida, a gente tem um presente para te dar aqui na saída da nossa celebração. Você vai trazer aqui para mim, que é esse kit aqui. A gente quer te presentear com esse kit aqui, que vai te ajudar na sua nova caminhada. Se você está nos visitando e não pegou, a gente quer te presentear com esse kit. E lá fora ou aqui dentro, você vai ter acesso a essa ficha aqui, azulzinha, chamada Minha Decisão. Para quem está online, você coloca o seu celular aí, filmando o QR Code, e aí vai abrir um link, e nessa página vai estar escrito lá: entreguei minha vida a Jesus. Você clica, coloca seus dados, porque a gente quer te ajudar na sua caminhada com Jesus. Vamos ficar de pé e vamos adorar mais uma vez. Música.